Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
E hoje é quarta-feira, dia 4 de setembro de 2024. Estamos chegando junto com mais uma edição inédita e fresquinha do Bem Viver, o nosso bate-papo diário para a gente pôr em dia todos os assuntos fundamentais para pensar uma sociedade mais justa, mais igualitária para todo mundo. Então, sim, é o momento de falar de agroecologia, saúde, cultura, arte e outras coisas importantes que são fundamentais, sim, para essa caminhada rumo ao Bem Viver. A gente fala de política, de economia, de política internacional, tudo isso cabe no nosso programa. Bom, meu nome é Lucas Weber, tô contigo nessa próxima uma hora. Bora saber quais são os destaques que a gente preparou para a edição de hoje. Grande Otelo foi um Exu por abrir caminhos para pessoas negras na cultura. Essa é a fala do diretor que apresenta o documentário biográfico de Grande Otelo, que estreia nesta quinta-feira em cinemas pelo Brasil. Brasil de Fato lança especial sobre as eleições presidenciais da Venezuela. Especialista em direitos digitais explica como a suspensão do X está respaldada na Constituição Federal. Rio de Janeiro tem crescimento de 160% no número de focos de incêndio entre janeiro e agosto deste ano. Encontro na Gira do Tempo celebra seus 65 anos do Centro Nacional do Folclore e Cultura Popular. Nossa reportagem conheceu experiências de indígenas da terra alto do Rio Guamá, no estado do Pará. Esses são alguns, mas são vários os destaques do programa de hoje. Bora lá que tem coisa pra caramba pra falar.
Estreia nessa quinta-feira, em diversos cinemas, em diversas cidades pelo país, o documentário Otelo, o Grande, que conta simplesmente sobre esse grande personagem brasileiro, ator, comediante, cantor, produtor, compositor brasileiro, que foi Sebastião Bernardi de Souza Prata, muito mais conhecida como Grande Otelo. O filme, documentário, na verdade, já rodou em algumas cidades por aí, mas dentro de festivais, por exemplo, no ano passado mesmo, ele foi vencedor do prêmio de melhor documentário no Festival do Rio. O documentário conta, de certa forma, em primeira pessoa, utilizando imagens muito raras de arquivos feitas por uma pesquisa dentro da Cinemateca Brasileira, e sim outros vários arquivos do Brasil e também nos Estados Unidos. Para falar um pouquinho mais sobre essa obra, sobre o documentário e também relembrar, celebrar mais a vida de Grande Otelo, a gente tem o prazer aqui de receber o diretor do longa, Lucas Rossi dos Santos. Antes de tudo, meu xará, Lucas, obrigado pela disponibilidade de atender o Brasil de Fato, viu, meu amigo?
Obrigado você, querido, pelo convite. Estou feliz de estar aqui com vocês.
Massa. Lucas, eu acho que assim, para a gente começar esse papo, é bacana a gente centralizar a figura do Grande Otelo e ajudar todo mundo a entender quem foi essa pessoa, porque conversando um pouquinho com alguns amigos, que eu comentei, nossa, olha só, vai estrear o documentário do Grande Otelo, parece que está muito bacana, uma pesquisa diferenciada. Às vezes as pessoas, ah, quem que é mesmo? E aí até lembrava, ah, aquele comediante, né, que protagonizou com o Oscarito. Eu reparei que as pessoas, por mais que conhecessem ou tivessem uma noção, sempre acabavam caindo naquele lugar comum de um comediante, que de fato foi um dos maiores, mas é impressionante como a gente acaba subdimensionando o tamanho, a dimensão do Grande Otelo, que já carrega nesse nome de grande, e de fato ele protagonizou grandes, realmente gigantescas aventuras, não só pelo cinema, mas por outras formas do audiovisual. Então eu queria te começar te perguntando ou te provocando um pouquinho para apresentar o Grande Otelo para a gente, Lucas, e talvez até como foi a tua forma de conhecer, se tu também passou por esse processo de redescobrimento dele, também acabou sendo, digamos, colonizado por entender que ele era apenas um grande comediante e também passou por esse processo de ver a dimensão dele multifacetada, que de certa forma acho que não é exagero falar que é um dos fundadores do cinema nacional, né, Lucas?
Sem dúvida. Eu me apaixonei pelo Otelo, uma relação muito pessoal, assim, porque quando eu era criança eu gostava muito do Chaplin. E um belo dia eu fui alugar fitas do Chaplin e tinha acabado, assim, já tinha visto tudo, né? Tinha pegado todas que tinham lá no interior de São Paulo, na locadora que eu pegava. E aí meu pai tava comigo, assim, e tal, isso aqui, ele ficou meio, ah, vê de novo, não sei o quê. Eu fiquei meio, não quero ver de novo, meu. Criança, né? Tipo, quero ver outra coisa, não sei o quê. Aí ele pegou um filme do Grande Otelo, que eu nem me lembro qual é, sendo muito sincero. Assim. Pegou um filme do Grande Otelo e falou assim: ah, isso aqui é o Chaplin, nosso Chaplin do cinema brasileiro. Isso aqui é o Chaplin brasileiro. te apresentar ele. E eu pirei, assim, gostei muito. E comecei a ver aquelas chanchadas de musicais, enfim. Fiquei muito nessa onda. Então, eu já fiquei apaixonado por ele nessa primeira infância, assim, através do meu pai. Aí, vida passou, fui fazer cinema. Quando fui fazer cinema, eu pensei, pô, fazer um filme sobre Otelo. E aí foi quando eu fui me deparar com uma pesquisa de fato, que para mim Otelo era isso. Para mim, eu mesmo, né? Tinha essa visão do Otelo como um ator cômico, como uma espécie de gênio da arte, interpretação, da interpretação, sabe? Como um nome importante da cultura negra, mas eu não tinha a dimensão de quem era o Otelo. Então, eu fui buscar aprofundar esse olhar, né? E a partir disso também o filme começou a nascer. E quando eu fui fazer o filme, eu falei: não, cara, eu quero que as pessoas conheçam o Otelo do jeito que eu pude conhecer, né? Fiquei 12 anos conhecendo o cara. Em 82 minutos, eu vou mostrar um pouquinho do que dá para conhecer nesse tempo aqui, para que as pessoas entendam quais foram os caminhos desse homem, né? De onde ele veio, para onde ele vai, qual é a importância dele para a cultura brasileira e, sobretudo, o que esse cara pensa, né? Tipo assim, o que ele acha do mundo, o que ele acha do tempo em que ele vive, o que ele acha da profissão dele no Brasil, o que ele acha do próprio país. Então, o filme tenta, de alguma maneira, contemplar todos esses pontos, assim.
Maravilha. Para quem tiver a oportunidade de ver, estamos aqui para justamente todos terem a oportunidade de convencer as pessoas de ocuparem as salas de cinema. Vão se deparar com um documentário um tanto quanto diferente, porque, claro, é um documentário que trata da vida do grande Otelo, mostra a trajetória dele na maior parte cronológica, mas talvez mais do que se ater aos fatos e os grandes feitos, tenta trazer justamente essas reflexões, né? De como ele entendia o cinema, como ele entendia a comédia, de como ele entendia o Brasil, e, claro, isso super permeado pelos acontecimentos, pelos encontros que ele teve com Orson Welles, com Werner Herzog, com Joaquim Pedro de Andrade, enfim, grandes nomes, grandíssimos nomes que a gente super respeita e por algum motivo parece que a gente colocava o grande Otelo em outro lugar, tem um nome para isso, né? Eu acho que o filme consegue tratar muito bem como ele foi, sem dúvida, um ator, uma personalidade, um pensador marginalizado por conta do racismo que desde aquela época já se perpetuava e infelizmente a gente ainda vê marginalizando grandes pensadores, grandes intelectuais do cinema e de outras áreas do Brasil. Lucas, eu quero continuar falando contigo um pouquinho ainda nesse diálogo sobre ele ser um grande comediante, mas não só, mas ao mesmo tempo exaltar a figura dele, um comediante. Logo no começo do documentário tem uma fala ali que algum entrevistador pergunta, provoca ele, se ele se interessaria em entrar pela política, como que ele entraria na política, e ele responde que minha política é fazer rir. Então, ao mesmo tempo que eu acho que é bacana a gente mostrar que grande Otelo foi muito mais do que um comediante, também me parece importante colocar o comediante no papel central do fazer política, mas, né, de debate, de conseguir provocar as pessoas. Me parece que também existe essa militância que o próprio grande Otelo trazia, de mostrar que o comediante é, assim, também uma pessoa que está aí para nos fazer rir, mas nos fazer rir com criticidade, né, refletindo sobre o nosso país. Eu acho que tem esse aspecto também, né, Lucas?
Sem dúvida, eu acho que tem uma característica do Otelo que eu percebi, que é a irreverência. Ele é um cara muito irreverente, assim, então ele joga o tempo todo com humor, né? Então, por mais sofrido que ele esteja, por mais difícil que seja o momento da vida dele, ele tá fazendo muita coisa ainda com um sorriso na cara, assim, ainda dando um jeitinho de mostrar que a felicidade é possível, de que a alegria tá ali, e muito carismático também, né? Então, no próprio filme a gente conta ali, né, o momento que ele vive uma grande tragédia familiar, né, a mulher morre e tá, tal, na verdade se suicida, né, enfim. Ele tá gravando Romeu e Julieta, né, Carnaval no Fogo. Tá gravando aquela cena com o Oscarito do Romeu e Julieta e tal. Então, eu acho que ele é um cara muito tragicômico, assim, sabe? As tragédias perpetuam a vida dele, ele segue fazendo comédia. É muito muito complexo analisar isso na vida do Otelo, né? Então é um cara que está sempre com um sorriso largo, né? Pronto para estar tá ali jogando com humor, seja lá o que ele esteja vivendo. E ao mesmo tempo é um cara muito sério, um cara muito inteligente, né? Que participava aí de uma formação muito inicial da cultura brasileira, né? Então ele vai para o teatro, início de tudo, né? Teatro Mambembe, que é quase uma companhia de circo de alguma maneira, que anda pela cidade e tal. depois teatro de revista, vai, chega a cantar ópera, aí ele vai para cassinos, aí depois ele vai para o teatro mais dramático, vamos dizer assim, e aí vai para televisão, e antes disso vai para chanchada, e vai para o cinema novo. Então, um cara escreve música, escreve poema, publica um livro de poesia, tipo assim, é um cara tão multifacetado, né? Tipo, tem tantos lados dele que eu acho que reduzir ele à comédia é pouco demais, mas tirar dele também a comédia é aniquilar uma identidade que ele mesmo traçou para si, né? Então, acho que é importante valorizar esse lugar cômico dele. Mas não colocar ele só nisso, né? Porque o cara é muito mais que isso. Não dá pra colocar uma garrafinha, tá, pô, aqui, Otelo, cômico, foi. Não tem como, né? O cara é muita coisa, saca?
Com certeza. E outra coisa que chama atenção nas falas dele, no jeito até, talvez que o documentário, eu acho que isso também é um grande acerto do documentário, como ele se mostra para o público, é que sempre mostra uma grande convicção em tudo que ele fazia, né? O Grande Otelo sempre parecia ter uma certeza, né? Até fazendo alguma analogia com os orixás, parecia que ele sabia onde a flecha dele estava mirando e sempre seguia muito convicto nesse caminho. E por mais que, como você estava comentando, Lucas, tudo era muito novo. Ele nasceu em 1915. Então imagina, ele viu realmente o nascimento do audiovisual. Visual, do cinema, as coisas acontecendo, e tem uma fala dele nesse sentido, até no documentário, se não me engano, que ele fala: gente, a gente estava descobrindo, não tinha exatamente uma cartilha de o que fazer, o que não fazer. A gente estava descobrindo, mas ao mesmo tempo não batia uma insegurança de será que isso vai dar certo? Ele tinha muita convicção de que aquilo era o caminho que precisava ser feito, e talvez numa percepção aqui até um pouco mais subjetiva, num caminho de como combater o racismo, de como combater toda essa estrutura racista. Ele também tinha essa convicção de que o que ele estava fazendo era importante não só para desenvolver a cultura e o cinema do Brasil, mas também combater essa forma de opressão. É isso mesmo, Lucas?
Ah, sem dúvida, sem dúvida. Acho que através da arte ele conseguiu se expressar, né? E através da expressão dele ele conseguiu trazer a comunicação, né? Fazer com que a comunicação chegasse. E através da comunicação o Otelo mudou muita coisa, cara, muita coisa. Então, ele vivenciou, né? Entrava pela porta dos fundos do Cassino da Urca. Vivenciou um cinema ainda muito, muito, muito elitista. Ainda hoje é, imagina naquela época, né? Embora às vezes seja complexo lidar com comparar épocas, né? Porque o tempo passa e enfim. Mas ainda assim, eu acho que nesse caso é possível, sabe? Hoje em dia o cinema ainda é uma arte elitista, muito elitista. Quem faz cinema é quem tem dinheiro, basicamente. São raros os casos, né? E o Otelo foi essa exceção de um homem negro sendo protagonista no meio de uma arte elitista, racista e eugenista. Então, é muito importante observar que, historicamente, o Otelo é um Exu, entendeu? É um cara que abriu os caminhos. É isso que ele é. Ele é um cara que foi lá e falou: não, peraí, isso aqui tá errado, deixa eu resolver um pouquinho. Ele foi resolvendo um pouquinho do jeito dele, através da arte. E através da arte ele conseguiu se comunicar. Através da comunicação ele mudou um pouquinho as coisas de lugar. Então, eu acho que é muito bonito olhar para ele como um cara que é isso, que abriu os caminhos e que conseguiu, é isso, brigar por pessoas negras trabalhando com cultura no Brasil, sobretudo atores, né? Mas pessoas negras em geral, né? Estar fazendo cinema, hoje eu devo o Otelo, com certeza.
E também deve muito à APAN, né? Associação dos Profissionais do Audiovisual Negro, que, se não me engano, o senhor também faz parte. Eu quero falar um pouquinho sobre essa articulação tão importante. A gente já falou sobre ela aqui também no Bem Viver e outras oportunidades. Vamos deixar isso para o final, porque quero falar um pouquinho ainda mais sobre o documentário, Lucas. Queria falar um pouquinho sobre essa pesquisa, porque é formidável que um documentário normalmente a gente espera o quê? Depoimentos do filho, do parente, dos amigos, de quem viu que não aconteceu, que não é exatamente o que acontece. Até aparecem depoimentos, mas tudo por meio de arquivo. E a gente termina o documentário incrédulo, vendo como existe material, como existem registros, como a nossa história sim está contada, a história negra do Brasil está contada. Claro que muito foi apagado, mas em parte a gente começa a perceber que parte querem que pareça que foi apagada, porque na verdade tem muitos registros fabulosos ali de grandes, seja do próprio Grande Otelo, mas de outras coisas que ele estava envolvido. Queria te ouvir um pouquinho sobre esse trabalho de pesquisa, de quais foram as maiores dificuldades, se tu próprio se surpreendeu, Lucas, com a quantidade de material que tinha, se em algum momento tu duvidou que daria para virar um documentário de 1 hora e meia, depois descobriu que certamente podia ser um documentário de 300 horas, sei lá quantas horas, mas enfim, queria te ouvir um pouquinho sobre esse trabalho, as suas frustrações e surpresas positivas com toda a pesquisa que vocês acabaram encontrando.
Olha, cara, foi bem difícil, porque, na verdade, quando eu entendi o volume de coisas que a Beth Formagini, que é a pesquisadora do filme, tinha levantado, eu falei, cacete, não sei nem por onde eu começo. Tipo assim, é isso, muito filme para ver, né? Muita coisa, assim, do nada, tipo, você tem horas e horas e horas e horas e é isso aqui, lida com isso, né? Então, é super difícil. É, ao mesmo tempo também foi um momento onde eu entendi que era possível fazer o filme em primeira pessoa. Até então eu tinha feito algumas entrevistas já, né? Eu tinha entrevistado Paulo José, eu tinha entrevistado a Ruth de Souza, eu tinha entrevistado os filhos, a Zezé Motto, Jesus Chediá, Zé Celso. O Zé foi bem, foi um momento bem bonito. Eu fui até a casa dele, a gente ficou um tempo junto, adorava o Zé, enfim. Grande parte dessas pessoas que eu entrevistei já faleceram, o que também projeta com que essas imagens tenham outra força, outra camada, outra interpretação. E são pessoas que já não estão mais aqui, infelizmente.
A própria Ruth de Souza, né?
A Ruth, o Zé Celso, Paulo José, Sérgio Cabral também entrevistei, também já não está mais aqui, ele fez a biografia do Otelo. Enfim, mas aí a questão é, entrevistei essa galera e fui para montar inicialmente um piloto, um teaser, né? Dessas entrevistas com alguns materiais de filmes que eu já tinha assistido, coisas que eu já gostava, como a cena do cachaça descendo o morro e tal. Enfim, já tinha algumas coisas que eu gostava muito que eu usei ali nesse teaser. E aí, quando eu usei o teaser, foi legal também. Falei, pô, beleza, dá pra fazer um documentário assim, desse jeito, não sei o quê, nananá. Só que aí, quando veio essa coisa da pesquisa, eu falei, dá pro cara contar a própria história dele, assim. Não sei de que jeito que eu vou fazer isso, mas eu acho que eu vou fazer isso. E aí cheguei, né? Já tinha fechado coprodução com a Globo já tinha apoiado, já tinha visto teaser, já tinha entendido que o filme ia ser meio entrevista com arquivo, já tinha, assim, vendido essa ideia de entrevista com arquivo. E aí, em algum momento, eu fui, mudei o leme, né? Apontei o leme para o outro lado, falei, não, cara, vou fazer o filme todo de arquivo, vamos ver o que acontece. E, cara, e é isso. A equipe toda me apoiou muito nesse sentido, a galera, né, me ajudou muito pra caramba, assim, sobretudo. Galera, enfim, foi um processo muito intenso, assim, de muitas mãos, várias cabeças. É, mas basicamente a Beth ficou pesquisando, acho que uns 2 anos, o Henrique continuou pesquisando mais uns quase 3. Então, de processo de pesquisa, a gente está falando aí de quase 5 anos. De processo de montagem, a gente está falando de mais 5 anos também. Então, é mais ou menos isso, assim, porque foi intenso. Tem muita coisa que chegou, mas a gente não sabia se tinha cópia na Cinemateca, sabe? Então a gente tinha um arquivo embaixo de um filme. Só que aí no meio do caminho, a Cinemateca pegou fogo 2 vezes. Então a gente já não sabia se o filme tinha sido ou não perdido. E se não tivesse sido. Se o filme não tivesse sofrido nada nessa queima, ainda assim, se o filme tinha sido digitalizado ou não na Cinemateca, se tinha sido restaurado ou não. Então, assim, a gente viveu um momento onde a gente tinha acesso ao que existia sobre o grande hotel, mas a gente não sabia se de fato o arquivo para usar no filme em alta estava existindo, basicamente, assim. Então foi um processo complexo de licenciamento depois do corte final. E é isso, como todo filme de pesquisa, como todo filme de arquivo, muita coisa que eu queria desapareceu, porque ninguém sabe onde está, porque isso, porque aquilo, enfim. E muita coisa que eu não sabia que existia aparecia do nada. Então também é um jogo de perder e ganhar, assim, né? Mas foi isso, basicamente, um processo de 10 anos para conseguir fazer um filme de arquivo sobre o Grande Otelo, lidando com essas 300 horas que eu te falei mais cedo.
Nossa, fez o que o grande Otelo faria, né? Encarnou ali a personalidade, ali essa mudança de leme, sem dúvida, foi instruída por ele próprio ali de entender que era possível fazer algo completamente inovador, ou não sei se completamente, que certamente outras coisas parecidas já foram feitas, mas enfim, trazer alguma roupagem completamente nova. Lucas, eu acho que a gente já convenceu aqui o bastante as pessoas a comparecerem no cinema nessa quinta, então, quando estreia o documentário Otelo Grande, que descreve de uma maneira completamente inédita, formidável, potente, quem foi o grande Otelo, ator, comediante, cantor, produtor, compositor, sambista, né? não faltam adjetivos para qualificar essa grande pessoa que revolucionou, que ajudou a iniciar o cinema brasileiro. Então, agora, para encerrar, eu só queria te ouvir duas palavrinhas justamente sobre a APAM, né? Eu comentei ali um pouquinho, né, que você faz parte da Associação de Profissionais do Audiovisual Negro, e eu acho que isso é bacana, então, já que a gente está celebrando quem foram os marcos, quem foi o marco para conseguir colocar tantas pessoas importantes no cinema brasileiro, acho que é importante a gente celebrar também essa entidade que está sendo responsável por permitir que esses profissionais se perpetuem, continuem, se articulem, se conheçam e consigam colocar grandes projetos na praça.
É, sem dúvida, cara. Eu acho um trabalho muito importante, de muita responsabilidade, né? Porque, de certa forma, a gente tem sido cada vez mais a gente tem sido convencido de que se juntar a gente consegue ir mais longe, né? Então, acho que a PAN parte um pouco desse princípio de juntos somos mais fortes, né? Porque, de certa forma, a gente consegue aí se instruir, se organizar, tirar dúvidas. A gente tem um grupo do qual eu faço parte, de WhatsApp, que a gente quase diariamente troca, né? Ah, não sei quem vai estrear um filme aqui, não sei quem vai dar um curso de não sei o que aqui, não sei o que, não sei o que. Eu tenho uma dúvida, onde eu consigo isso? Ah, gente, se está precisando de um assistente de sei lá o que, quem indica alguém daqui ou de lá? Então tem uma troca ali diária, sabe? Entre profissionais negros do audiovisual, que é muito saudável, muito simbólico e muito importante, assim. Sobretudo porque cada vez mais a gente tem sido maior em números também, né? Então é uma estatística que vem crescendo, assim. Profissionais negros do audiovisual, cada vez mais a gente está conseguindo ter mais gente em vários departamentos, fazendo várias coisas diferentes. Então é um processo de autocuidado, eu diria, porque o cinema é um lugar muito truculento, né? Uma amiga minha estava conversando comigo ontem sobre essa coisa da síndrome da sinhazinha, né? E o cinema tem muito isso mesmo, assim, de ser um lugar onde as pessoas gritam. O set de filmagem, né, em geral, quanto maior o projeto, mais o set de filmagem se torna um lugar meio, sei lá, meio inóspito mesmo, assim. Não é um lugar confortável, seguro, né? Um lugar muito violento mesmo, violento. É a palavra certa, eu acho, assim. Lugar truculento, lugar esquisito, assim. Então, eu, por exemplo, trabalho com set de filmagem, né? Eu fui boy de set, assistente de produção, diretor de produção, enfim. Eu trabalho com set de filmagem há mais de 10 anos, 12 anos, assim, prestando serviço para o mercado, né? E já vivi várias situações. Então, o que eu acho que é muito bonito da PAN é porque a PAN é um marco de como a gente se cuidar. Eu acho que é um lugar de autocuidar de fato, assim. De instruir, de se apoiar, de se ajudar, de se indicar, de pensar a gente reformulando esses espaços, né? Porque um set de gente preta é completamente diferente de um set de gente branca, de fato. Eu já tive nos dois lugares e sei exatamente quais são as diferenças. Então, eu acho que a PAN é muito importante para que a gente possa ter um futuro melhor no cinema brasileiro mesmo, assim, sabe? Se estruturar.
Maravilha, pegando todo esse legado de Grande Otelo e ressignificando, botando para frente nesse aquilombamento do cinema brasileiro. A gente acabou de conversar então com o Lucas Rossi dos Santos, ele que é diretor de Otelo Grande, documentário que está estreando essa quinta-feira em diversos cinemas pelo Brasil. Procurem, se informem, vamos ocupar as salas de cinema do Brasil para prestigiar não só o cinema brasileiro, mas também essa grande figura que está nos corações, está no nosso imaginário mesmo que a gente não perceba. Lucas, obrigado mais uma vez pela disponibilidade, viu, amigo?
Obrigado você, meu velho. Dia 5 estreia, vamos lá.
Eu vim de bem longe, eu já nem sei mais de onde é que eu vim. Sou filho de rei, tanto lutei pra ser o que eu sou. Eu sou negro de cor, mas tudo é só o amor. Em mim, tudo é só o amor. Para mim, Xangô acordou. Hoje é tempo de amor, hoje é tempo de dor.
E ouvimos um pouquinho da música Canto de Xangô, uma composição clássica de Vinícius de Moraes e Baden Powell, na interpretação de Nação Zumbi.
Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
Gente, vamos aproveitar para passar aquele recadinho que a gente não se cansa de compartilhar todos os dias aqui no nosso programa. Sabia que dá para retransmitir de graça o Bem Viver aonde você estiver? Se você é dono, articula uma rádio regional, uma rádio comunitária, educativa, fique sabendo que a gente envia de graça nosso programa cedinho da manhã todos os dias para você nos ajudar nessa missão de compartilhar as nossas vozes de norte a sul, leste a oeste do país. Então, se você tem interesse e disponibilidade, faz o seguinte, vai em radiobrasildefato.com.br e lá você clica em como ser uma rádio parceira, que tem o caminho, o tutorial para você se somar junto com a gente nessa. São mais de 470 emissoras que estão com a gente nessa missão. Bora se somar! Agora a gente vai falar sobre o especial que o Brasil de Fato acabou de lançar sobre as eleições presidenciais da Venezuela. Um mês após o pleito histórico, os impactos ainda são discutidos nas ruas do país e na comunidade internacional. A equipe do Brasil de Fato esteve em Caracas, na capital do país, e acompanhou de perto as eleições presidenciais que aconteceram no dia 28 de julho. O resultado foi a vitória de Nicolás Maduro para um terceiro mandato. Vamos saber mais sobre esse especial que já está circulando por aí.
Já basta, senhoras e senhores, a esta derecha fascista. Venezuela se respeita! Já basta já!
O discurso efusivo do presidente venezuelano Nicolás Maduro ao anunciar o rompimento com governos que considera fascistas, evocando respeito ao país, é apenas um dos recortes do mais novo especial do Brasil de Fato, Venezuela, a eleição mais observada do mundo. A equipe do BDF esteve na capital Caracas e acompanhou de perto as eleições presidenciais de 2024, que ocorreram no dia 28 de julho e resultaram na vitória de Maduro para um terceiro mandato. A reportagem conversou com nomes como o ex-vice-presidente Elias Jaua, o ex-chanceler Jorge Arreaza, o atual ministro das Comunas, Ángel Prado, e diversos dirigentes de movimentos populares e comunas venezuelanas. Além disso, registros de atos de campanha e de manifestações de rua, chavistas e opositoras, mostram o clima político que a Venezuela viveu nos dias anteriores e posteriores ao pleito. Antes das eleições, eram poucas as manifestações eleitorais nas ruas do país. No dia do pleito, a mobilização foi considerada tranquila. Todo esse cenário ajudou a construir a ideia de que o povo venezuelano não teria turbulências envolvendo as eleições. Como afirmou em conversa com o Brasil de Fato, o ex-vice-presidente da Venezuela, Elias Jaua.
Depois de décadas de tensão, beligerância, violência e ódio promovido fundamentalmente pela oposição, vamos para uma eleição que todo mundo já tem sua decisão, mas não tem uma atitude beligerante frente a nós.
A percepção de um processo tranquilo não foi só de Jaua. Para o ex-chanceler da Venezuela e dirigente da ALBA TCP, Aliança Bolivariana para os Povos da Nossa América, Tratado de Comércio para os Povos, Jorge Arreaza, a campanha foi marcada por uma tranquilidade que também indicava um caminho para um país que foi sufocado pelas sanções impostas pelos Estados Unidos.
Tudo está muito tranquilo. Durante a campanha houve total tranquilidade. Já sabemos qual é a forma para seguir adiante. Com sanções, sem sanções, vamos mostrar nos próximos 6 anos do que somos capazes.
O grupo da extrema-direita, no entanto, não aceitou os resultados eleitorais. A coalizão opositora disse ter recolhido mais de 80% das atas e que isso daria vitória ao candidato Edmundo Gonzalez, que antes mesmo do resultado fomentou publicamente o seu protesto frente aos eleitores.
Vocês me encheram de força e coragem para enfrentar este que vem sendo o processo eleitoral mais desigual da história dos processos eleitorais na Venezuela.
No dia seguinte às eleições, em 29 de julho, foram registrados atos violentos que ganharam corpo em diferentes cidades do país. As forças de segurança atuaram e, segundo o governo bolivariano, 25 pessoas morreram, 192 ficaram feridas e mais de 2 mil presas nas manifestações. Uma investigação da ONU, divulgada recentemente, afirma que o número de presos é de cerca de 1.200, com 23 mortes. Os movimentos, no entanto, perderam força nas ruas e 2 semanas após as eleições, o grupo liderado pela ex-deputada ultraliberal Maria Corina Machado parece ter recuado nas convocatórias de atos e protestos violentos. A socióloga Irene Leon afirma que esses grupos não manipulam apenas uma insatisfação interna, mas também se articulam com forças internacionais para atuarem na política venezuelana, causando também uma polarização na sociedade, o que foi visto desde as vésperas das eleições.
A direita adotou uma postura mais beligerante do que em anos anteriores. Há uma maior coordenação internacional e ela está tentando ganhar espaços políticos e econômicos a partir dessas esferas internacionais. Além disso, agora pretende dar resultados eleitorais fictícios.
Em resposta à oposição, o governo convocou os apoiadores para marcharem e demonstrarem força nas ruas. Durante um mês depois do pleito, chavistas marcharam na capital e em diferentes cidades do interior como forma de marcar posição em um cenário de tensão social. Se num primeiro momento a disputa parece ser uma questão imediata, para Ayari Rojas, porta-voz da comuna Jorge Rodrigues Padre, em um segundo plano há uma luta de classes que se intensifica na Venezuela.
Apesar de todas as adversidades, de todas as medidas coercitivas e de toda a intimidação, como poder popular, como mulheres e homens comuns, estamos conscientes de que há uma luta de classes bem clara.
O especial Venezuela, a eleição mais observada do mundo, está disponível no canal do Brasil de Fato no YouTube. O link também pode ser acessado na versão online dessa reportagem no site www.brasildefato.com.br. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Lorenzo Santiago e José Bernardes em Caracas, na Venezuela. Locução, Douglas Matos.
O Bem Viver segue de olho, sem dúvida, na Venezuela, que é um dos principais palcos de tensões da América Latina. Há anos, o país é alvo de sanções impostas pelos Estados Unidos e também pela Europa, que constituem um bloqueio econômico. O Brasil de Fato acompanha de perto os principais acontecimentos diretamente de Caracas. Bom, o especial que a gente acabou de ouvir contou com uma reportagem de dois jornalistas aqui do Brasil de Fato. Um é nosso correspondente, que mora lá na capital venezuelana, Lorenzo Santiago, uma vozinha conhecida aqui no Bem Viver. Eventualmente ele sempre está aqui compartilhando um pouquinho das experiências, das apurações que ele tem lá na Venezuela. E o outro repórter que produziu esse documentário, o diretor, foi José Eduardo Bernardes, que segue aqui com a gente no Brasil de Fato, no Bem Viver, nessa boa prosa, para compartilhar um pouquinho mais sobre essa experiência, sobre como foi ter saído aqui da nossa redação em São Paulo, ter ido para a Venezuela no calor do momento para acompanhar esse momento histórico. Zé, obrigado por ter chegado aqui no Bem Viver. Conta um pouquinho para a gente como foi, então, acompanhar esse processo das eleições no país, na Venezuela.
Olha, Lucas, acho muito importante a gente fazer essa cobertura eleitoral assim de perto, in loco, principalmente aqui na América Latina, né? A gente tem muitas questões, muitas interferências estrangeiras, muitas narrativas que acontecem ao mesmo tempo. Então é importante que a gente acompanhe essas eleições muito de perto. Essa experiência na Venezuela, ela foi muito, muito importante, porque a gente teve aqui no Brasil, principalmente, uma narrativa completamente distinta do que a gente acompanhava em loco, do que acontecia no dia a dia da Venezuela, dos venezuelanos, em Caracas, mas também fora da capital, em cidades como Lara, Portuguesa, Mérida, locais onde eu pude visitar e, enfim, e ouvir as pessoas por lá. Fazendo um pequeno resumo, a gente tem nesse vídeo uma cronologia, né? Desde o dia 22, quando eu desembarquei na Venezuela, até o dia 30, que é um dos últimos registros feitos no vídeo, mas que são as marchas, culminam nas marchas chavistas em resposta à oposição que levou no dia 29 de julho uma grande manifestação de caráter um pouco violento e que acabou aí também culminando na prisão e até inclusive em algumas mortes. Eu acho que esse documentário, esse vídeo que a gente divulgou aqui no Brasil de Fato, ele mostra um pouco do clima eleitoral que a gente tinha naquele período, mas também uma outra versão diferente dessa que a gente pôde acompanhar da grande imprensa brasileira.
Show, valeu demais. Então, Zé Bernardes, quem quiser pode acompanhar o documentário, seja no Brasil de Fato, no nosso site, no YouTube também está disponibilizado, e a gente também convida para acompanhar outras produções que o Zé Bernardes, principalmente o BDF Entrevista, ele que é autor de grandes entrevistas super importantes, aprofundadas. Você encontra tudo lá no nosso site, vai em brasildefato.com.br, clica em podcast, que tem ali BDF Entrevista, várias conversas super bacanas e pertinentes sobre diversos temas importantes para o futuro do Brasil. Gente, agora bora falar um pouquinho sobre a suspensão do Twitter, o X, que está acontecendo no Brasil, né? Desde o finalzinho da semana passada. A medida foi tomada pela justiça brasileira e tem movimentado o Brasil e repercutido bastante pelo mundo inteiro. Tudo começou por uma decisão do ministro do STF, o Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, mas agora, no começo dessa semana, a primeira turma do STF formou unanimidade sobre a decisão do parceiro do Alexandre de Moraes. O caso carrega ainda debates sobre a importância da soberania do Brasil e o respeito à nossa Constituição. E para a gente entender melhor a questão, a gente vai ouvir a especialista Flávia Lefref, ela que é especialista em direitos digitais. Ela considera a postura do STF acertada e diz que Elon Musk tenta desestabilizar a democracia brasileira. Flávia conversou com a apresentadora do Central do Brasil, essa parceria do Brasil de Fato com a TVT, Luana Ibelli, e ela citou o descumprimento do X aqui no Brasil.
O X, ele estava descumprindo duas previsões legais. Primeiro, resistindo a cumprir ordens judiciais de remoção de conteúdo e de perfis, o que é algo que está previsto expressamente tanto no Marco Civil da Internet como algo que pode acontecer, haver uma ordem judicial para remoção de conteúdos e perfis, e também descumprindo uma previsão de que qualquer empresa nacional ou estrangeira que atue no país, obrigatoriamente ela tem de ter um representante, não precisa ser necessariamente uma sede, um escritório, mas deve haver um representante que possa receber notificações, intimações, citações em processos judiciais, porque não é razoável que uma empresa que tem um alcance de 22 milhões de usuários, como é o caso do Twitter, e que trata dados fartamente, não tenha como ser citado no país e submeta, né, tanto os consumidores quanto as autoridades a, eventualmente, se quiserem citar a empresa, fazer uma carta rogatória que demora meses, às vezes até anos, para ser cumprida. Então, diante do descumprimento da ordem judicial e desta previsão de ter uma porta no Brasil para receber ordens do Poder Judiciário, de fato, a ordem de suspensão de funcionamento da plataforma está plenamente respaldada tanto pela Constituição Federal quanto por outras leis como o Marco Civil da Internet, Código de Defesa do Consumidor, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, entre outras.
Flávio Lefreve também rebateu as falas de Elon Musk, que considera o caso como censura.
Ele usa a plataforma como cabo eleitoral dos candidatos políticos, né, e nas eleições que ele apoia, como é o caso dos Estados Unidos, onde ele claramente apoia Donald Trump. Aqui, onde no Brasil, onde ele tem ligações claras com o bolsonarismo, com o ex-presidente Bolsonaro. Então, ele se dá ao luxo, provavelmente por entender que ele tem muito dinheiro e está acima da lei, estaria acima da lei, de decidir, né, quais ordens judiciais cumprir e quais não cumprir, e a quais ordens judiciais e a quais decisões ele vai atribuir que não estão de acordo com a lei. Se você recebe uma ordem judicial ou uma determinação de algum órgão administrativo público brasileiro, se você não concorda, você deve se submeter às vias institucionais cabíveis, processuais, vai à justiça, recorre. Mas não é o que ele quer fazer. Ele quer, de acordo com o juízo, próprio e com os interesses políticos próprios decidir quais decisões cumprir e quais não cumprir. Isso não é possível no Brasil.
A especialista em direitos digitais também analisou os primeiros dias após o bloqueio da rede social. Flávia Lefreve também lembrou as mudanças que aconteceram com o fim do antigo Twitter.
Olha, se você for para a rede, né, tirando o clã da ultradireita reacionária que se alimenta desse discurso, porque eu até entendo que o Elon Musk esteja fazendo isso como uma forma de alimentar esse discurso que o Brasil não tem democracia, que o STF censura, isso às vésperas do ato de 7 de setembro, que tem sido convocado pelo ex-presidente Bolsonaro, né? O que agora, na grande maioria das redes alternativas ao X, né, como o Blue Sky, a Thread, ou então o Instagram, todo mundo fala em alívio, né? Porque a plataforma vem sendo tóxica há muito tempo, desde que Elon Musk comprou o Twitter, né? E demitiu vastamente, especialmente aqui no Brasil, funcionários que faziam a moderação de conteúdo e faziam essa filtragem de conteúdos ilícitos e ilegais que são proibidos no Brasil, como estímulo a racismo, a homofobia, discursos de ódio, entre outras práticas ilegais. Então, o que eu tenho sentido, primeiro, todo mundo se transferiu ou para uma ou outra plataforma, então a nossa liberdade de expressão ficou claro que não depende do Elon Musk, né? Isso era óbvio, mas o discurso era esse, que o peso político seria comprometer a imagem do Brasil com relação ao compromisso com a liberdade de expressão, e o que a gente está vendo é que outros países da comunidade europeia, por exemplo, né, estão vendo esse precedente aqui no Brasil como algo importante e que muito provavelmente servirá de precedente para outros países que se sintam atingidos, né, nos seus direitos básicos, fundamentais, políticos, eleitorais, eventualmente adotarem a mesma medida, garantindo a soberania nacional.
Apesar do Brasil ser importante para o X, Flávia Lefreve destacou que Elon Musk possui outras empresas e ela contextualizou essa condição nos jogos de interesse.
O Elon Musk, ele não tem só, né, o X. Vamos lembrar que aqui no Brasil, por intermédio da Starlink, ele faz provimento de acesso à internet, inclusive está havendo uma discussão com relação ao fato de que o ministro Alexandre de Moraes bloqueou contas da Starlink pelo não pagamento de multas por parte do X, o que estava sendo de alguma maneira questionado, mas agora, com a atitude da Starlink, que já informou que também não vai cumprir a ordem judicial de bloquear o X, né, tá provado então agora que o Elon Musk, junto com a Starlink, estão usando das duas empresas, né, para descumprir a ordem judicial e criar fatos políticos que desestabilizam as nossas instituições democráticas e eleitorais.
Bom, gente, quem quiser conferir essa conversa completa e também todo o conteúdo que vai ao ar no Central do Brasil, sabe que o programa vai ao ar sempre ao vivo. Você pode conferir, seja na TVT, se está aqui em São Paulo, ou também pelo próprio YouTube do Brasil de Fato. Se não conseguir acompanhar na hora, não tem problema, que ele fica disponibilizado para você conferir a hora que você quiser, seja nas redes sociais, no YouTube do Brasil de Fato ou no nosso site também. O assunto agora é meio ambiente. Infelizmente, a gente precisa destacar notícias preocupantes, mais uma vez. É que o Rio de Janeiro seguiu a tendência de boa parte do país e registrou crescimento no número de focos de incêndio. Entre janeiro e agosto deste ano, o aumento foi de 160%. Contagem soma 705 focos, maior número dos últimos 18 anos, isso segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. A gente vai saber mais detalhes com a nossa reportagem do Rio de Janeiro.
O número de focos de incêndio em áreas de Mata Atlântica no estado do Rio de Janeiro cresceu 160% de janeiro a agosto, em comparação com o mesmo período do ano passado. Os dados são do programa Queimadas do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Os registros de 2024 só não superam os de 2006, que teve a maior quantidade de focos de incêndio na série histórica, com 886 ocorrências. Foram 705 casos de janeiro a agosto deste ano. No ano passado, foram 271 alertas de fogo no mesmo período, representando o maior número dos últimos 18 anos. Apenas no mês de agosto deste ano, o Rio de Janeiro registrou 240 focos de queimadas. Para efeito de comparação, no ano passado foram 95 casos. Ainda segundo o INPE, o país todo iniciou o mês de setembro com mais 154 mil focos de calor registrados. O maior número de incêndios está na Amazônia, que concentrava 42% dos focos registrados entre o domingo e a última segunda-feira, dia 2. Na comparação com os dados divulgados no último boletim do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, os focos de calor continuam avançando pelos biomas brasileiros. Ainda que a Amazônia seja o bioma mais atingido por causa da extensão de seu território, o município mais afetado foi Corumbá, em Mato Grosso do Sul, onde predomina o Pantanal. Ao todo, foram detectados mais de 4.200 focos. O segundo município mais atingido foi Apuí, no Amazonas, com cerca de 3.400 focos até o dia 27 de agosto, data da última medição. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com informações da Agência Brasil. Locução, Thalita Pires.
A gente lembra que esse processo assustador de queimadas segue sendo investigado no país. Aqui mesmo, no Bem Viver, a gente já ouviu alguns especialistas afirmarem que o fenômeno está, sim, sendo causado por ações humanas. O que não pode passar batido nisso tudo é a impunidade, na possibilidade de uma articulação coordenada para causar esses crimes ambientais que afetam o Brasil inteiro. E a dica da vez é para um evento que destaca o folclore e a cultura popular. Amanhã começa um encontro na Gira do Tempo, 65 anos do CNFCP, o Centro Nacional do Folclore e Cultura Popular. O encontro homenageia Antônio Bispo dos Santos, o eterno Nego Bispo, que nos deixou recentemente, mas o legado dele, sem dúvida, é eterno. Para quem estiver, então, na cidade do Rio de Janeiro, a dica é participar presencialmente de uma programação de 5 dias. Outra possibilidade é acompanhar as atividades de forma remota pelo YouTube. A gente vai explicar logo mais. A gente vai falar agora um pouquinho com o Rafa Barcos. Ele é diretor do CNFCP e ele falou pra gente sobre o evento, convocou todo mundo para participar. Bora ouvir.
Na Gira do Tempo, vai ser um grande seminário com 5 rodas-conversas que vão contar com a participação de mestres e mestras das culturas populares, integrantes de grupos de culturas populares de todo o Brasil, pesquisadores e pesquisadoras, e uma série de estudantes interessados nesse tema, né, que vai trazer uma reflexão contemporânea, atual, né, sobre o campo das culturas populares no Brasil e sobre a missão da nossa instituição, que é uma instituição de pesquisa, de memória, de difusão, enquanto um órgão público.
O Rafa Barros trouxe mais detalhes da programação, falando um pouquinho também do Mercado Brasil. Vamos conferir.
Nós vamos estar organizando também o Mercado Brasil, que é uma feira imensa de artesanato de tradição cultural, com mais de 60 expositores das 5 regiões brasileiras, onde as pessoas vão poder desfrutar, conhecer, adquirir, levar para suas casas uma produção artística e cultural riquíssima. Vamos ter também diversas apresentações artísticas, grupos de culturas populares e também shows contemporâneos de artistas, né, que têm o seu trabalho muito próximo, ligado às nossas raízes.
Então tem inscrições prévias pelo site do encontro para participar no evento presencialmente e também com emissão de certificado, olha só que bacana. Intérpretes de Libras e acessibilidade física pelos espaços do evento também estão assegurados. E para quem ainda não conhece, a gente lembra mais uma vez, a sigla é CNFCP, ou seja, Centro Nacional do Folclore e Cultura Popular. Para conferir a programação online, basta acessar o canal do YouTube, então procura lá por CNFCP, que você encontra. Também dá para procurar no próprio site da instituição, é só digitar Na Gira do Tempo, cnfcp.org. Então, Na Gira do Tempo, cnfcp.org. Vai lá que você confere toda a programação completa, gratuita, para participar e quem sabe ainda ganhar um certificado. Quem está no Rio de Janeiro, é só colar na Rua do Catete 153, lá no Rio de Janeiro, no bairro do Catete. E a cidade de Chapecó, no oeste de Santa Catarina, vai sediar amanhã e sexta-feira o Encontro de Mulheres e Agroecologia. Olha só que bacana, gente. A atividade vai acontecer na Universidade Federal da Fronteira Sul. A gente vai saber mais detalhes sobre esse evento tão bacana. Douglas Matos está aqui para explicar para a gente.
O primeiro Encontro Sul Brasileiro de Mulheres e Agroecologia vai reunir mulheres do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná nesta quinta e sexta-feira, dias 5 e 6 de setembro, na Universidade Federal da Fronteira Sul, no campus Chapecó. A iniciativa integra o Circuito de Eventos Macro-Regional Oeste de Agroecologia e vai ocorrer de forma presencial. As inscrições são gratuitas e a convocatória da atividade afirma, abre aspas, já se sabe que as mulheres são como águas, crescem quando se juntam. Nas águas da região sul do Brasil, percorrem uma diversidade de caminhos que desembocam na defesa dos direitos e vida das mulheres, na visibilização do seu trabalho e de sua produção, seja no campo, nas florestas ou nas cidades. Fecha aspas. A programação contará, ao longo dos dois dias, com reflexões sobre o histórico do movimento das mulheres pela agroecologia na região sul. Feminismos e a profunda conexão com a luta antirracista também devem estar em pauta, além de muita partilha da sociobiodiversidade preservada pelas mulheres guardiãs. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem da redação em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Locução, Douglas Matos.
E a gente aproveita para ecoar os gritos da luta dos movimentos. Sem feminismo, não há agroecologia. Vamos aproveitar também para lembrar que amanhã, dia 5 de setembro, a gente vai falar bastante sobre isso no programa de amanhã, mas já vamos adiantar que é Dia Mundial do Meio Ambiente, Dia da Amazônia. Então nada melhor do que já se inspirar na data com as práticas e saberes da diversidade dos povos originários. Em meio a tanta destruição, os povos indígenas se mantêm como guardiões e guardiãs da natureza. Para conhecer um pouquinho das iniciativas da preservação, nossa equipe visitou a terra indígena Alto Rio Guamá. O território está localizado no estado do Pará e deve ser de uso exclusivo da população originária. É que nesse ano saiu a conclusão histórica do processo de desintrusão de colonos. Vamos explicar melhor que história é essa e por que sim a gente tem que comemorar com a nossa repórter enviada especial no Pará, Mariana Castro.
Mais de 180 povos indígenas, além de grupos isolados, vivem na Amazônia e cultuam as florestas como parte de si mesmo. A partir da conexão profunda com o meio ambiente e a defesa dos territórios. Segundo o último levantamento do Mapa Biomas, divulgado em agosto, as terras indígenas são as áreas mais preservadas do Brasil e perderam apenas 1% da vegetação nativa em 38 anos, entre 1985 e 2023, enquanto as terras privadas perderam 28%. Entre essas terras preservadas está a terra indígena Alto Rio Guamá, localizada no Pará, que tem uma trajetória de luta e resistência em defesa das florestas. É o que explica o cacique Edivaldo Tembé, da aldeia Pinoar, no município de Santa Luzia do Pará.
No passado, tive muitos conflitos, muito mesmo. Termo queimada, e tanto a queimada como a devastação. Termo roçado, o pessoal botava muito pasto. A gente tinha muito esse problema. Agora, no momento, não. A gente estamos com uma equipe fiscalizando, vai duas vezes por mês, essa fiscalização de 30 pessoas, que são os guarda-parque, os guarda-florestal, né?
Somente em março deste ano, 40 anos depois, mais de 1.600 invasores foram retirados da terra dos povos Tembé, pelo governo federal. Desde então, foi implantado na área o Grupo de Guardiões da Floresta, que, a exemplo de outras TIs, é composto por indígenas com a missão de proteger o território, impedir o desmatamento da floresta e expulsar invasores. Entre os guardiões da floresta está o jovem Ronald Tembé.
Esse projeto surgiu, né, para que nós venhamos proteger mais ou menos a floresta sobre queimadas, né? Inclusive nós já fomos para aí em algumas missões, já aprendemos drogas, armas, né? Quase nós tivemos conflito já por aí, né? E é uma coisa muito importante, né, para o povo Tembé, né? E nós estamos querendo ir muito além disso, né? Estamos querendo muito ir além disso e proteger mais a natureza.
A terra indígena Alto Rio Guamá tem mais de 280 mil hectares e abriga 42 aldeias onde vivem cerca de 2.500 indígenas, das etnias Tembé, Chimbira, Capó, Urubu-Capó e Guajajara. No caso dos Tembé, a desintrusão é um marco histórico e dá início a uma retomada recente dos modos de vida. Mas os novos tempos trouxeram também novos problemas, como a pulverização aérea de agrotóxicos por aeronaves e drones. É o que explica o cacique Edivaldo Tembé.
A gente já denunciou isso, porque de qualquer forma vai afetar a gente. Vai afetar o açaizal, que geralmente é a única coisa que existe na beira, em torno da a reserva, em torno, é o açaí, que é muito forte, né? E aqui dentro da área indígena tem uma colheita de açaí muito grande. E a gente está tentando preservar isso.
Para os povos indígenas, a floresta cumpre ainda papel fundamental na preservação dos ritos tradicionais, como é o caso da Festa da Menina Moça, que celebra a passagem da infância das meninas para a vida adulta. É o que explica o cacique Edivaldo Tembé.
Se não tiver a floresta, nós não podemos ter festa, porque essa festa ela depende de quê? Do porco, ela depende do nambu, e do jacu, entendeu? Entre outras coisas, que um jenipapo, há 20 anos atrás, não existia essa festa aqui, porque não tinha a matéria-prima, que a gente chama. Para a gente fazer uma festa dessa aqui, a gente ia para muito longe. Hoje a gente já conseguiu ter esse tipo de coisa aqui dentro.
Diante do cenário devastador de crise climática e incêndios florestais, os povos indígenas alertam para o papel do governo e do povo brasileiro em um coletivo pedido de socorro.
Só que só as áreas indígenas não é o suficiente, a gente sabe disso. Se o governo não tomar uma atitude em preservar só as áreas indígenas, não vai suprir a necessidade. Porque a gente sabe, a gente está preservando, mas aqui mesmo, olha, aqui não existe devastação. Mas a quentura é imensa. E isso é tipo assim, um pedimento de socorro, para que a floresta ela precisa de ajuda, não só dos indígenas. E se não tiver ajuda de alguém, esse pouco vai acabar. E o mundo vai incendiar, com certeza.
Do Pará para a Rádio Brasil de Fato, Mariana Castro.
E mantendo o tom, a gente pede para aumentar um pouco mais o volume para a música Canoa Canoa, na voz do sempre mestre Milton Nascimento.
Canoa, canoa desce, no meio do rio Araguaia desce, no meio da noite alta da floresta, levando a solidão e a coragem dos homens que são a vaca noê, a vaca noê, a vaca noeiro prefere as águas, a vaca noeiro prefere o rio, a vaca noeiro prefere os peixes, a vaca noeiro prefere.
E nesse ritmo, a gente anuncia que a edição do Bem Viver de hoje fica por aqui, não sem antes convocar todo mundo para amanhã estar junto. Quinta-feira, em mais uma edição inédita e fresquinha do Bem Viver, a gente chega junto a partir das 11 horas da manhã para todo mundo nos ouvir pela internet, pela radiobrasildefato.com.br. Logo depois, a vez da nossa parceira de primeira hora, RBA, Rádio Brasil Atual 98,9 FM, aqui na Grande São Paulo, transmitiu o programa. Lembrando que o Bem Viver também vai ao ar em diversas rádios pelo país, e a lista completa de emissoras que retransmitem o programa você encontra no nosso site, na matéria de divulgação diária do programa. Aqui a gente aproveita para agradecer esses veículos por estarem com a gente. Tamo junto, galera! O Bem Viver também fica disponível com podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. A apresentação deste programa foi de Lucas Weber, roteiro de Daniel Lamir. Edição em produção de Camila Aguiar, Daniel Lamir e Douglas Matos. Trabalhos técnicos de Lua Gattinoni, Adilson Oliveira e André Paroche. Coordenação de rádio e TV Moniz Ravena. Diretora de programa de áudio Camila Salmásio. Direção executiva Nina Fidelis. Apoio toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Até amanhã, gente. Tchau, tchau.
Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.